Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Desta vez vai ser um programa dialogado, trazemos amigos. Uma amiga do Centro Científico e Cultural de Macau, a investigadora do centro, doutora Isabel Pina, que nos vem falar sobre o primeiro dicionário chinês-português, ou aliás, português-chinês, existente nos nossos registros de Macau do século XVI, ou seja, pouco depois de os portugueses terem chegado a Macau, terem escolhido Macau como uma base cultural. Mas não gostaríamos de começar já pela história, embora a doutora Isabel Pina seja formada, ou seja, tenha um doutoramento na área de história, vamos começar pelos tempos contemporâneos e vamos falar sobre uma experiência feita há pouco tempo pela Porto Editora. A Porto Editora convidou-me em 2010 para fazer um dicionário académico português-chinês, chinês-português, que teria sido absolutamente impossível se não tivesse sido o apoio da própria Porto Editora e da equipa toda da Porto Editora. Então eu aceitei o desafio e pedi a uma chinesa, a Sónia, que em chinês se diz Hao Xiu Hang, que me fizesse o apoio da revisão do dicionário. Ela é docente da Universidade de Macau e assim nasce o dicionário chinês-português, português-chinês, para a Porto Editora, como disse, e publicado em 2010. Este dicionário tem como base o mandarim, na escrita simplificada, não na escrita complicada, não na escrita tradicional, mas na escrita que nasce já de uma reforma depois dos comunistas terem subido ao poder. Nós sabemos que foi em 1949, mas depois o tempo das reformas foi entre 1956 e 1958. A partir daí, o chinês simplificado, a simplificação da escrita é muito importante para os próprios chineses e para a cultura chinesa e para os chineses não estarem tão dedicados e tão entregues apenas à língua chinesa e poderem ainda dedicar-se à cultura e a outras atividades. E por isso houve esta simplificação da escrita. Nós seguimos a filosofia atual, a filosofia criada em meados do século XX e estendida até aos tempos atuais, e optámos por apresentar o mandarim na escrita simplificada com a transcrição em pinyin. Consta este dicionário de mais de 25.500 entradas e exemplos e cerca de 36.500 traduções. Isto é muita coisa, mas era importante, apesar do dicionário ser pequeno, ter um leque de vocabulário geral e técnico grande e incluir variantes lusófonas. Transcrição fonética das entradas portuguesas, bem como o índice de radicais e ideogramas chineses, além de um guia de consulta. Isto é fundamental. E é fundamental porquê? Porque entre o chinês e o português há uma grande distância. Uma é uma língua fonética, que é o português, de raiz latina. Outra é uma língua ideográfica. E as pessoas sentir-se-iam perdidas se não tivessem um guia de consulta onde explicassem o porquê do índice de radicais, o porquê dos ideogramas chineses e como é que se consulta o próprio dicionário, sendo uma língua de raiz ideográfica, mas seguindo uma transcrição fonética. Então, como é que nós vamos consultar este dicionário conjugando a transcrição fonética com a raiz ideográfica? Nasce então esta experiência, que foi uma experiência trabalhosa, mas que, tal como os primeiros portugueses que se estabeleceram em Macau e quiseram fazer um dicionário para poder comunicar, também nós no século XXI ainda consideramos que os dicionários têm todo o sentido e fazem toda a razão de ser para permitir o diálogo entre as culturas. Não é possível comunicar numa outra cultura se nós não tivermos os instrumentos para isso, e a língua é um instrumento fundamental para a comunicação. O dicionário é que se torna um instrumento linguístico muito importante, que permite então a comunicação entre línguas e a criação de uma comunidade não só cultural, como também de uma comunidade de afetos. Bom, na sequência, ou não é na sequência, muito antes disto, nasce o primeiro dicionário em Macau e que a doutora Isabel Pina, investigadora do Centro Científico Cultural de Macau, vai ter o gosto de vos apresentar e de vos convidar a ir visitar o museu.
Obrigada, Ana Cristina. De facto, recua aos finais do século XVI, o mais antigo dicionário sobrevivente de chinês e de uma língua europeia, que é precisamente essa língua, o português. Este dicionário, ou vocabulário, reúne cerca de 6 mil entradas em português, bem mais pequeno que o que a Ana Cristina elaborou, com as 25.500 entradas. Portanto, aqui são 6 mil entradas em português, que vão de aba da vestidura a tesunir da orelha, e mais de 5.400 entradas correspondentes em língua chinesa. Portanto, há entradas que faltam. Entre a coluna em português e a coluna com caracteres chineses, existe uma coluna que é com a transcrição fonética dos caracteres, a chamada romanização, um antepassado, um antecedente, melhor dizendo, do atual pinyin que a Ana Cristina também referiu. E aqui, nesta fonetização, sucede um fenómeno muito interessante. Deparamos com várias línguas chinesas. O mandarim, na sua variante do norte e do sul, estamos num período de transição dentro do mandarim, mas também o cantonês e o minanhua, portanto, uma língua da província costeira do Fujian, de onde grande parte da comunidade chinesa em Macau era originária. E temos mais, nos primeiros 5 fólios deste dicionário, temos também palavras em italiano, numa quarta coluna. Mas parece-me que podemos aqui colocar uma série de questões relativas a este dicionário de português-chinês de finais do século XVI. Quem o fez? Onde é que foi feito? Porquê que foi feito? Como é que sobreviveu? E talvez possamos ainda perguntar porquê que temos em consideração este dicionário, porquê que falamos deste dicionário nesta viagem radiofónica ao Museu do Centro Científico e Cultural de Macau. E começo precisamente por esta última questão. Porquê é que consideramos este dicionário? Porque este dicionário não está, e é importante que se perceba isso logo de início, este dicionário não está no Museu do Centro Científico e Cultural de Macau, infelizmente, diga-se, mas está apenas uma projeção de alguns dos fólios, uma vez que o original se encontra desde 1588, encontra-se em Roma, à guarda dos jesuítas, atualmente está no Arquivo Central da Companhia de Jesus. No entanto, no Museu do Centro Científico e Cultural de Macau, precisamente no núcleo Condição Histórico-Cultural de Macau, nos séculos XVI e XVII, poder-se-á facilmente compreender o enquadramento histórico-cultural em que nasce este dicionário. Podemos compreender, podemos observar, que ao mesmo tempo que Macau, a partir de meados do século XVI, se torna num porto internacional de comércio, se torna num porto entre dois impérios, o Império Chinês dos Ming e o Império Português, Macau também se torna num centro multilinguístico, num mundo de intérpretes, num mundo de aprendizagem de diversas línguas, num mundo de tradução. Macau é talvez, nos séculos XVI e XVII, o único lugar do mundo onde é possível aprender todo um conjunto de línguas, português, latim, italiano, chinês, japonês, entre outras. Além disso, na biblioteca do CCM, que é uma biblioteca especializada em obras sobre a Ásia Oriental, chamado Extremo Oriente, poder-se-á consultar a primeira edição deste dicionário de português-chinês, uma edição que remonta já ao ano de 2001, em facsímile e feita pela Biblioteca Nacional de Portugal e pelo IPOR. Ora, como é que este dicionário sobreviveu? Este dicionário sobreviveu, muito provavelmente, por ter ido para Roma em 1588, Foi levado, então, por um jesuíta italiano chamado Michel Ruggieri, que foi enviado à Europa em representação da recém-constituída Missão da China. A Missão da China que estava sob o padroado português do Oriente, portanto, pertencia à esfera de evangelização do rei português.
Esta Missão da China era basicamente constituída por jesuítas?
Até à década de 1630, são só jesuítas.
São só jesuítas,
só portanto, jesuítas. Este depois é que entram, sim.
Este dicionário pertence à obra da Companhia de Jesus?
Tem jesuítas envolvidos, nomeadamente o Michel Ruggieri. Só dizer antes disso que durante muito tempo este dicionário foi considerado perdido. E só no século XX, no início do século XX, em 1934, é que um historiador italiano, Pascal Deliat, o veio a descobrir no arquivo central da companhia. Aliás, sabe-se também da existência de vários outros dicionários de português, chinês, chinês-português. Alguns deles só sabemos dessa existência, não sobreviveram. E, na realidade, aqueles que sobreviveram foram pouquíssimos. Temos cerca de 10 dicionários, desde finais do século XVI até ao século XVIII. E a condição manuscrita destes instrumentos linguísticos explica a baixa taxa de sobrevivência.
Ora bem, era sobre isso ainda que lhe queria dirigir mais uma questão, que é a seguinte. Esta condição linguística destes instrumentos, destes dicionários, este dicionário poderia ser útil, por exemplo, para os alunos consultarem nas escolas, na disciplina de História? Poderia ter alguma utilidade formativa?
Eu acho que sim, estes são instrumentos pedagógicos, não é? Instrumentos criados com esta componente prática de aprendizagem da língua, de organização dos estudos e dá-nos toda a espessura histórica do que era o aprender chinês pelos europeus e como é que se começou a fazê-lo em finais do século XVI. Tentou-se antes, tentou São Francisco Xavier, tentaram outros jesuítas, nomeadamente um irmão jesuíta português, Estevão de Góis, que é deixado em Cantão na década de 1550 para aprender chinês com professores locais, mas que depois, aparentemente, pelo que diz a documentação, terá enlouquecido com o esforço da aprendizagem, que nós sabemos que
que é difícil, que é
muito,
difícil.
Muito complicado.
Que é, precisa, sobretudo para um ocidental.
Para um ocidental estamos em meados do século XVI.
Pois.
O que é o chinês? Não se perceberam ainda bem as características. Os tons, por exemplo, só são compreendidos mais tarde.
Pois,
não é?
De maneira que para eles...
Está-se a aprender o que é o chinês.
É muito
é um
complicado.
Desafio tremendo.
Tremendo. E, de facto, para ser vencido é preciso uma grande persistência, dedicação e método num registro em que os ocidentais não estão habituados a fazer este tipo de
mas já, aí, já depois de termos compreendido o que é o chinês.
Ora bem,
não é? Primeiro... mesmo para começar a aprender o chinês, este Michel Ruggieri começa por volta de 1578, 1580, em Macau tem uma imensa dificuldade em encontrar quem lhe pudesse ensinar chinês. Porque o chinês que os jesuítas queriam aprender era o mandarim.
Que
e em Macau, a língua predominante, o chinês predominante, seria o cantonês, o Minanhua, tanto não o mandarim, a língua oficial, a língua universal comparada ao latim. Portanto, uma língua de elites, não é?
Portanto, e é interessante que esse problema se vem mantendo até ao século XX, XXI, porque quando muitos portugueses que chegaram a Macau ao longo do século XX quiseram aprender mandarim, antes da transferência de Macau para a China, portanto, antes de 1999, e a oferta era basicamente o cantonense, portanto, era o cantonense
exatamente, exatamente.
Que figurava. Portanto, é interessantíssimo. Este dicionário aconselha como consulta e nós temos uma biblioteca fabulosa.
É um património fabuloso e mostra o contributo português importantíssimo para o estudo nesta questão da sinologia europeia, não é? O contributo português, a par do espanhol, é pioneiro e é muitas vezes esquecido. Depois por influência dos franceses, dos ingleses, mas é um contributo pioneiro e que estes dicionários são testemunho precisamente disso.
Muito bem, está na altura de vos convidar a visitar a Biblioteca do Centro Científico e Cultural de Macau para consulta do dicionário. Tenho a impressão que a doutora Isabel ainda nos vai querer dizer mais qualquer coisa sobre este dicionário.
Talvez quem o fez, e voltamos ao Michel Ruggieri, também o seu confrado, Matteo Ricci, considerado fundador da Missão da China, e estão entre os primeiros europeus a iniciar de forma sistemática, é importante esse aspecto, o estudo chinês, mandarim, tendo em vista a evangelização da China, tendo em vista, como eles diziam, a conquista espiritual da China, do Império Ming. Portanto, como referi, por volta de 1578-1580. Ao ser descoberto em 1934, este dicionário, pelo Pascal Deliat, que já referi, foi atribuído ao Michel Ruggieri e ao Matteo Ricci. E, aliás, na edição do dicionário da Biblioteca Nacional, aparece precisamente como dicionário de Michel Ruggieri e Matteo Ricci. Teria sido elaborado entre 1583 e 1588. No entanto, este dicionário não tem nem local, nem data de redação, e é um trabalho coletivo. foi, na realidade, foi sendo compilado, foi sendo acrescentado, foi sendo aperfeiçoado pelo contributo destes dois missionários, pelo contributo também de missionários portugueses, jesuítas portugueses. Por exemplo, é possível que o Duarte Sand tenha participado neste dicionário, e até o facto de aparecer Braga, que é a terra natal do Duarte Sand, poderá ser prova, hipótese de Duarte Sand ter estado envolvido. Participaram literados chineses, participaram mercadores e marinheiros portugueses e chineses, elementos do Senado de Macau, que não eram apenas portugueses, mas também chineses e mestiços. E assim, neste dicionário, temos uma mistura de terminologia náutica com palavras do dia-a-dia mercantil, terminologia político-diplomática, marcial, religiosa, calão, todo um conjunto de vocabulário do cotidiano. É um trabalho, portanto, a várias mãos, europeus, chineses e outros asiáticos, elaborado antes de 1588, que é o ano em que chega a Roma, no eixo Macau-Jiaoqing, que Jiaoqing é no interior da China, na província do Guangdong, e é a primeira cidade onde os jesuítas se vão estabelecer.
E uma das últimas, o padre Joaquim Guerra, esteve em Jiaoqing.
Esteve em Jiaoqing, pois, mas continuaram. Ora, e porquê é que este dicionário foi feito? E acabámos por já falar um pouco anteriormente, não é? Foi feito tendo em vista facilitar e organizar a aprendizagem do chinês, ou seja, possibilitar uma aprendizagem mais eficiente do chinês, aqui a língua mandarim. É, portanto, um trabalho de natureza eminentemente prática, tal como muitos dos outros instrumentos linguísticos que foram sendo constituídos a partir de finais do século XVI, pelos europeus, nomeadamente os portugueses, e pelos seus parceiros chineses. Neste processo de aprendizagem do chinês pelos europeus, queria terminar reiterando um aspecto já abordado, o papel crucial da língua portuguesa nesta aprendizagem do chinês pelos europeus a partir de finais do século XVI.
Muito obrigada, Isabel, pela participação neste programa. Espero contar consigo mais vezes nos nossos diálogos interculturais.
É sempre um prazer, Ana Cristina, eu é que agradeço.
Muito bem, muito obrigada por esta viagem, e esta viagem que não se reduziu ao museu, mas foi mais alargada, e foi uma viagem também pela biblioteca e pela história de Macau.
Pelo Centro Científico Cultural de Macau.
Que nos permite, exatamente, no Centro Científico, que no seu conjunto nos permite tanto um acesso a uma biblioteca muitíssimo completa, como também a um museu com peças extraordinariamente de grande valor histórico, cultural, artístico, expostas. E nós temos, de facto, uma projeção no museu de uma página do dicionário, mas para consulta terão que dirigir-se à biblioteca. Mas venham, que são muito bem-vindos. E, de facto, é um privilégio único podermos ter um centro que faz um diálogo de culturas e que permite uma experiência intercultural aqui em Lisboa. E uma experiência intercultural com uma plataforma que está a 17 mil quilómetros de distância, que é Macau. De maneira que venham, visitem o centro, que nós estaremos de braços abertos para vos receber. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.